último Zoom da semana, Judito França e Paulo Ferreira, o destaque vai para a detenção de Steve Bannon e do muro que está a ser construído na fronteira do México com os Estados Unidos. Mas antes vamos perceber então quem é este ex-conselheiro de Donald Trump, acusado de fraude e de lavagem de dinheiro.
E da queda em desgraça de Steve Bannon. Podia usar-se o título do livro de Camilo Castelo Branco, A Queda de um Anjo, mas não, que anjo foi algo que Bannon nunca foi. Ora, vamos ao perfil. Nascido em 1953, na Virgínia, numa família irlandesa cristã, Bannon começou por estudar na Academia Militar, serviu 4 anos na Marinha e terminou um MBA em Harvard. Passou pela Goldman Sachs, foi produtor em Hollywood, mas foi em 2010 que a sua vida mudou. Conheceu Donald Trump em Nova Iorque e foram as ideias do magnata do imobiliário sobre a China e o comércio que o cativaram. Ora, tornou-se no líder da campanha de Trump nas presidenciais de 2016 e conseguiu o que muitos consideravam ser pouco provável, colocar Trump na Casa Branca, no cenário mais anti-establishment que se pode imaginar. O discurso de Trump na tomada de posse teve a assinatura de Bannon, ao falar no ponto final da carnificina americana, referindo-se a um cenário de crime galopante, um sistema de educação falhado, de fábricas abandonadas.
E foi também por influência de Bannon, enquanto conselheiro da administração de Trump, que os Estados Unidos, por ordem presidencial, abandonaram o Acordo de Paris e avançaram para proibições de entrada de cidadãos de alguns países. Foi o momento em que a revista Time trouxe Bannon então à capa com o título O Grande Manipulador. Foi salto pouca dura, na verdade.
Trump, um ano depois, puxou o tapete ao Grande Manipulador para promover o seu genro, Jared Kushner. Primeiro recusou afirmar que continuava a aconselhar-se com Bannon em abril de 2017, retirando do Conselho de Segurança. Em agosto do mesmo ano, o seu nome foi completamente apagado da administração. Caído em desgraça em Washington, até da Breitbart News, que ajudou a criar uns anos antes, foi despedido pela filha do cofundador. Mas a agenda de Bannon era global e decidiu pregar o populismo de Tea Party, e esta é uma expressão que o próprio cunhou para si, na Europa, onde iniciou um projeto chamado O Movimento. Assentou praça em Bruxelas e Roma, em Roma num mosteiro medieval de grande porte cinematográfico, visitado até pela série Axios da HBO. O objetivo era dar apoio aos movimentos de extrema-direita, dos quais o New York Times colocava como cabeça de cartaz o ex-primeiro-ministro italiano Matteo Salvini.
E a janeiro disse aos Expresso que, se quiserem chamar-lhe uma das pessoas mais perigosas à face da Terra, seria um título que usaria como medalha, e que a revolução está em curso. Joe Biden ou Bloomberg ou Clinton já não serão capazes de vencer eleições, dizia, e que as próximas eleições presidenciais dirão se está errado.
Ora, a queda de Bannon deu-se ontem. Foi detido por agentes federais quando estava num iate de um amigo milionário chinês ao largo da costa de Westbrook, depois da guarda costeira ter abordado a embarcação. Está acusado, com mais 3 pessoas, pelos procuradores, por crimes de conspiração para cometer fraude e lavagem de dinheiro. Em causa está a angariação de fundos para a construção de um muro, do famoso muro, ao longo da fronteira dos Estados Unidos com o México. A campanha de angariação online, denominada Nós Construímos o Muro, conseguiu recolher 25 milhões de dólares e tinha como mote: o seu donativo tem um impacto direto. Os procuradores acreditam que sim, que tiveram um impacto direto, mas no bolso de Bannon e dos outros 3 acusados, quando havia a promessa solene de que nenhum dos envolvidos ganharia um cêntimo com o projeto.
Bannon é acusado de ter ficado com mais de $1 milhão dos 25 angariados, que recebeu através de uma instituição sem fins lucrativos, e depois de ter gasto centenas de milhares em despesas pessoais. A acusação avança que os 4 falsificaram faturas para desviar dinheiro.
Ora, no Tribunal Federal de Manhattan, Bannon declarou-se inocente e saiu em liberdade após pagar uma caução de 5 milhões de dólares. À saída disse aos jornalistas que as acusações pretendem apenas parar quem quer construir o muro. Donald Trump também fez uma declaração para dizer que se sentia mal pelo sucedido, mas que já não falava com Bannon há muito tempo. Além disso, acrescentou, nunca tinha achado muito boa ideia a angariação de fundos privados para a construção do muro. Muro que pode marcar definitivamente o fim da linha para Bannon, que corre o risco de, após o julgamento, ter outros muros com que se preocupar, neste caso os da prisão.
É, e vamos então fazer o ponto de situação, ver como é que está esse célebre muro na fronteira dos Estados Unidos com o México. Foi uma promessa de Donald Trump na campanha eleitoral e uma promessa das mais polémicas. A ideia, de facto, é travar a entrada de mexicanos e outros cidadãos da América Latina que ali chegam para tentar a sua sorte na América, vão à procura de uma vida melhor, de empregos, muitas vezes de segurança nas ruas, ou quem sabe até de conseguirem concretizar o sonho americano. Muitos, obviamente, fazem a travessia de forma ilegal, e Trump quer impedir que isso aconteça.
A promessa de Trump era então para uma cobertura integral da fronteira com o México, de uma barreira física ou virtual através de sistemas eletrónicos, de câmaras e patrulhas.
Estamos a falar de uma fronteira que tem 3.200 quilómetros de extensão e que já tem barreiras físicas numa pequena parte. O plano da Casa Branca é então completar essa cerca e reforçá-la. O custo estimado anda próximo dos 10 mil milhões de euros. E logo no início do mandato, Trump foi polémico até ao dizer que seriam os próprios mexicanos a pagá-lo. Bom, em que ponto está então essa promessa de campanha? Avançou muito pouco, de facto. Até maio deste ano tinham sido construídos 270 quilómetros, ou seja, menos de 10% do total da empreitada, e mesmo assim uma parte destes que foram construídos foram para substituir ou reforçar partes do muro que já estava construído por outras administrações americanas. Que quando Donald Trump chegou à Casa Branca, já havia cerca de 800 quilómetros de barreira levantada. No terreno há também privados, cá está, os privados a entrarem também neste projeto público, que vão fazendo projetos e propostas às entidades públicas para construir vários troços de vedação. Depois são-lhes adjudicadas essas obras. E um dos casos é o de Tommy Fisher, que propôs uma solução de engenharia inovadora, pensava-se para cobrir as margens do Rio Grande, que é um dos locais de grande passagem de migrantes entre os dois países. O Rio Grande transborda para as margens com alguma frequência em anos de cheia, e tem uma série de diques e canais que tornam a obra num desafio. O projeto de Tommy Fisher, que é um apoiante de Trump, era suposto responder a todos esses desafios ao longo de cerca de 5 quilómetros, mas não está a correr bem, como conta a ProPublica. A instabilidade das terras nas margens do rio está a minar a solidez da estrutura, que ameaça ruir se não for reforçada e se não for deslocada mais para longe da linha d'água.
Este foi precisamente um dos projetos financiados pelos fundos angariados por Steve Bannon, e o seu esquema está agora na mira da justiça. O projeto de Fisher valia 1,3 mil milhões de dólares e é o maior promovido por privados, lá está, a ser financiado pelos fundos recolhidos junto de doadores.
E agora com a justiça à perna, tudo deverá ficar ainda mais difícil, então, nesta tentativa de travar as migrações na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Dois países com uma das maiores fronteiras do planeta, onde a contaminação, a boa contaminação cultural se faz há muito, e é um bom motivo para recordarmos aqui o mexicano Santana, que é um bom exemplo disso mesmo.
é com este clássico de Santana, Oi, como vá, que chegamos ao fim de mais um Zoom das Manhãs 360, sempre com o Judito França e o Paulo Ferreira. Agora
obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.